Você acha possível que um sobrenome seja capaz de mudar a história do mercado imobiliário de uma região? Olá, eu sou a Adriana Saman e hoje eu estou aqui com uma pessoa que dispensa apresentações. O nome dela é Marília Gonzaga e antes de descrever tudo o que essa mulher faz, no que ela se transformou e de que forma hoje ela está no mercado e na vida, eu vou deixar essa fala para a própria Marília Gonzaga, que está aqui na minha frente e eu recebo com muito prazer, muita satisfação.
Muito obrigada, Adriana. Obrigada por me convidar. Me sinto honrada de fazer parte desse podcast aí teu, que a gente tem a maior vontade que dê certo por muitas razões. Começando que você é mulher e tem pouco espaço, como todas nós temos, na mídia e nos eventos, né? Então, assim, eu quero que você tenha sempre sucesso e que seja muito, muito, muito bem-sucedido em tudo que faz, como já é.
É, eu te agradeço. E é a primeira vez, Marília, que alguém traz, né? Essa coisa, ó, por ser mulher e que bom que você tá abrindo esse espaço. E eu paro pra pensar nisso, né? Acho muito bom. Porque a gente, como mulher, a gente tem muito essa capacidade de abrir os espaços pro diálogo, né? As
Verdade.
Mulheres naturalmente têm essa natureza. Vamos conversar, vamos se acertar, vamos falar de algo pra ajustar. Então, acho que encaixou, né? A nossa
Verdade.
Natureza própria da conversa com o nosso mercado. Mas, antes de entrar aí, nós vamos falar de tudo, tá?
Você
fala, mas do que nós vamos falar? Nós vamos falar do que tiver que falar,
certo.
O que aparecer nessa mesa. Eu quero que você, antes, né? Até eu falei, vamos começar o podcast que já tem coisa pra ser dita. Quem é você hoje? Como é que é? Em quantas facetas você tá dividida hoje aqui? No...
Olha, eu sou a pessoa que eu construí ao longo de todo esse tempo. Hoje eu faço muitas coisas que gosto muito, né? E eu acho que é isso que é bom da idade, né? Você cada vez vai selecionando mais o que você gosta e fazendo o que não gosta também, mas não com tanta força, né?
Sim.
Assim, podendo selecionar melhor, né? Então,
e hoje onde é que você bota a tua força?
A minha energia é bem, como sempre, né? E acho que daí vem a questão da mulher. Eu sou multitarefas, né? Então, assim, tem multicoisas para se fazer. Então, eu sou empresária junto com os meus filhos da MAF. Vou lá, faço ponto, vou todos os dias, faço reunião, dou bronca, encho o saco, atendo cliente.
Sim.
Faço muito isso ainda. Aí eu faço o meu almoço, né?
Você cozinha?
Eu cozinho todos os dias para mim mesma, né? De manhã eu faço minha ginástica, vou lá, faço minha aula de musculação lá, puxo meus ferros e tal. E depois eu também arrumo a minha casa e nesse meio tempo logo vou pro escritório, depois eu vou fazer as atividades, né? Fazer as avaliações, fazer os contatos com as pessoas, participo das entidades, né? Participo do Secov, tenho um pregão, faço parte do pregão imobiliário, que é um serviço que a gente presta através do Secov para as imobiliárias, né? Isso há mais de 35 anos, né? Então, nós falamos que somos as dinossauras do mercado, porque nós estamos lá falando sobre locação.
Sim.
E tudo mais. Que mais que eu faço? Faço minha aula de mosaico, né?
Mosaico.
Mosaico.
Mosaico telas, assim?
Não, mosaico de quebrar azulejo e montar uma imagem em cima de um objeto e tal. Muito legal. Então...
E tá com netos, né?
Tenho a coisa mais preciosa do mundo, que eu desejo a todos que tenham, a todos.
Sim, eu desejo
amigos
universal.
E inimigos. Desejo universal. Tenho netos, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu tenho 3 netinhos, a Beatriz, que tem 2 anos, o Gael, que tem 1 ano e meio, e o Augusto, que tem 10 meses.
E fazer. Por que é tão bom ser avó?
Porque é muito legal, você se projeta neles, você vê pedaços dos teus familiares, assim, de jeitos, sorrisos, é muito legal.
E é gozado que
muito
assim,
legal.
Né, a gente que tem filhos, eu tenho 2 filhos também, gozado que talvez com os nossos filhos a gente não tenha conseguido fazer isso, né?
Porque você estava muito ocupada, você tinha que criar, tinha que educar, você tinha que alimentar e era tudo bastante complicado. Mas os netos, você não precisa se preocupar com isso. E o que eu percebo muito assim, agora que eles começam a falar e tudo mais, quando eles pedem alguma coisa, você já releva diferente. Então assim... vai jantar.
Uhum.
Mas eu quero comer um... Ele mostra lá com o dedinho que ele quer um
docinho,
comer um moranguinho.
Uma coisinha.
Dá um moranguinho pra ele. Não, docinho não dou pra ninguém, porque docinho ninguém merece. Docinho, inferno.
Essa é uma conversa pós mudança de hábitos e tudo.
Exatamente, exatamente. Mas assim, uma frutinha. Ah, eu quero ficar no colo da vovó. Ah, me mostra essa panela aqui, o que tá cozinhando aqui dentro. Então assim, você não tem mais aquela severidade.
Né?
Aquela severidade, uhum. aquela intensidade pra educação, né? Você tem só amor mesmo. E aquilo que a gente ouve falar é amor puro. Simples,
sim.
Gostoso. A risada deles é maravilhosa. Enfim, eu sou apaixonada.
Uma vó coruja total.
Eu sou uma corujérrima. Adoro
que
meus netos.
E assim, né? E a gente tava falando um pouquinho até de abrir a câmera, né? Você trazendo essa coisa que todo mercado sabe. A gente que tá no mercado imobiliário, as pessoas que estão mais perto de você, ou que sabem de você, ou mais
sim.
longe. Mas entende a sua carga de trabalho, né? Vamos começar ali da Gonzaga, administradora Gonzaga, que é inegável, 100% das pessoas sabem o que essa marca significa,
sim.
o que ela representou para a cidade de Curitiba, o que ela representa ainda.
Sim.
E você é muito presente e queria resgatar um pouco disso, né? Dessa tua trajetória, o ônus e o bônus dessa trajetória e até onde todo esse trecho, né, te colocou onde você está hoje. Não só em relação ao teu profissional, mas à vida mesmo, né? As escolhas anteriores e as escolhas recentes, né? E o que foi pautado a partir desse teu destino?
Olha, vamos começar bem do começo, então. Uhum. Me formei em serviço social, assistente social, casei e fui morar no interior. Eu tinha 22 anos e queria muito trabalhar. Trabalhava aqui na FAS, passei num concurso interno que houve, trabalhava com isso, era um trabalho bastante puxado, era a implantação do serviço social no estado. Então a gente viajava para as cidades e fazia um projeto de acordo com cada cidade e tal. Mas tinha que viajar muito, eu morava muito longe, né, morava em Itararé, interior de São Paulo. Por fim, fui morar lá, desisti disso e falei, bom, meu caminho tá traçado, hei de achar alguma coisa. Fui para lá e comecei a trabalhar num orfanato.
Lá em Itararé. Itararé é perto de onde?
Itararé é divisa com o estado de São Paulo, do lado de Sengés.
Aqui, de Paraná com São Paulo.
Isso, desculpa.
Tá.
É divisa de São Paulo com Paraná.
Tá.
É aquela parte do Cinturão da Fome ali, terra de feijão, Itararé.
Uhum.
Mas ali,
mais pro norte?
Mais pro sul, sul do,
pro
de
sul.
São Paulo.
Tá.
Divisa com o Paraná.
Tá.
Assim,
não, mas
depois
pro norte
de Piraí.
Do Paraná e sul de São Paulo.
É, exatamente.
Caminho de Londrina?
Não.
Mais pra baixo.
Mais pra baixo.
Tá.
Piraí, aquela
tá.
continuação lá.
Uhum.
E, enfim, me ofereceram esse trabalho, eu era o único que tinha. Vamos lá, nunca tinha trabalhado com crianças abandonadas, isso é uma encarga, assim, era bem pesado.
Sim.
Mas eu tinha um jeito de trabalhar, porque trabalhava com grupos, sempre trabalhei no SESC, fiz estágio 4 anos no SESC,
uhum.
com trabalho com grupos. Eu sempre acreditei no trabalho de grupos e na força que as pessoas têm quando estão juntas,
uhum.
imbuídas no mesmo objetivo. E isso é o mote da minha vida.
Uhum.
E hoje eu percebo muito
nada
claramente.
Nada sozinho, né?
Nada sozinho. Sempre vamos junto, vamos lá, bora, vamos lá.
Sim.
E eu fazia o trabalho de uma maneira diferente. Levantamos o orfanato, transformamos em muitas coisas muito positivas. E o meu trabalho foi observado pelo chefe do fórum lá. E havia necessidade de uma assistência social para o fórum. E ele falou, olha, eu vou indicar você.
Aham.
Nesse meio tempo eu já dava aula de filosofia, de sociologia, porque apareceu uma vaga para isso. Eu falei, bom, vou lá.
Sim,
eu sei
aqui,
fazer isso.
É uma coisa que eu conheço.
Serviço social,
vou.
Uma coisa que estuda um pouco disso e tal. E sempre foi uma coisa que eu gostei. Enfim, consegui a vaga e fiquei trabalhando de assistente social. E foi muito legal. Porque eu vi um outro lado da parte jurídica que eu não conhecia.
Isso no Fórum de Itararé.
No Fórum de Itararé.
Uau.
Fiquei lá, trabalhando lá. Essa minha experiência durou 5 anos da minha vida.
Mas foi forte, pelo visto, né? Edificou.
Muito forte, porque ela fortaleceu
as
questões de você estar com as pessoas.
Tá.
Trabalhar em conjunto. Então, assim, no orfanato fazíamos todo mundo trabalhar, cada um fazia uma coisa. Os meus alunos trabalhavam junto no orfanato. Depois os alunos trabalhavam junto com as pessoas do orfanato para ajudar a comunidade. Então,
uhum.
assim, a gente ia desmembrando esse trabalho. Ele ia se imiscuindo entre todos.
Amplificando
de uma maneira Corrente do Bem. Já ouviu falar da Corrente do Bem?
Sim, sim.
A Corrente do Bem.
Filmes, exemplos, né?
É, a Corrente do Bem existe.
Coisas que acontecem na nossa própria vida,
exatamente,
né?
Exatamente. Enfim, depois de muito tempo, fomos morar... Meu marido foi transferido na época... Fui para Londrina, em Londrina eu não tive uma experiência, assim, nenhuma profissional, voltamos para Curitiba.
Uhum.
E daí, em Curitiba, o que, que eu ia fazer da minha vida com duas crianças pequenas, as nascidos filhos aí?
Uhum.
Vou trabalhar na escola Nice Braga de voluntária.
Uhum.
O meu filho mais velho, que tinha 3 anos na época, foi para a pré-escola, eu levava o outro junto, e lá a gente ficava tentando ajudar a escola a desenvolver. E fizemos várias coisas legais também. E foi muito bom. E trabalhamos também em grupo.
Uhum.
E também disseminamos, assim, atitudes positivas dos pais, de participação, de entrosamento.
A escola Nice Braga é uma escola específica?
É uma escola que era, não sei se ainda ela é assim, mas na época ela era uma pré-escola gratuita, do Estado, né?
Sim.
A única até
escola
que tinha
pública.
Ali. É, lá na Santa Quitéria. Uma escola pública, só que só de pré-escola. Jardim 1, Jardim 2, pré 1, pré 2, pré 3. E foi muito legal na minha vida isso. Conheci também várias pessoas e tal.
E sua família já trabalhando com
minha família? Meu pai lá, toda
já
vida. Meu pai
Gonzaga,
lá, super.
Imóveis.
Meu pai indo bem. Depois, porque
sim.
Primeiro surgiu a Gonzaga Imóveis, meu pai fundador.
Sim. Surgiu antes da administradora
antes,
Gonzaga.
Antes, ela foi fundada. Ela que tem 70 anos. É,
sim,
a empresa mãe de todas, né?
Tá.
Depois disso, muitos anos depois, surgiu a administradora de imóveis Gonzaga. Fundada daí pelo meu tio, também em sociedade com meu pai. E daí, mas isso já estava acontecendo.
Uhum.
Toda a situação já aconteceu. E a grana que move a gente precisava fazer alguma coisa. A vida inteira trabalho desde os meus 14.
Sim.
Esqueci de contar que eu dava aula, né, na Nice Braga lá. Na Nice Braga, não. Na Lúcia Bastos, escola Lúcia Bastos, quando eu tinha 14 anos.
Nossa,
quando eu tava na...
Você dava aula?
É, na,
do quê?
Do colegial. É, sabe quando faz magistério?
Sim, sim, escola normal.
Escola normal. Eu fui andar, no último período, eu fui dar aula. Nessa escola contratada mesmo, do Estado para fazer.
Assim, começa com a coisa da educação, né? Você está muito ligado à educação.
Sempre.
À assistência social, né?
Sempre.
Esse lugar do ser humano.
Sim.
Da formação humana.
É. E, puxa, eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar. Meu pai falou, vai ter um treinamento para corretor de imóveis. Eu falei, putz, eu não queria ser corretor de imóveis.
Não me chama para isso.
Eu não quero ser corretor de imóveis. Porque, na verdade, eu sou uma pessoa bem tímida. Embora não pareça, eu sou a falsa tímida.
Uhum.
Mas eu sou tímida.
Vamos descobrir coisas de Marília Gonzaga até o final dessa entrevista.
Mistérios. Não vai poder ir ao ar. Porque
é uma medrosa corajosa. É uma tímida extrovertida. Você é uma verdadeira contradição,
é uma
né?
Contradição.
Você
com certeza.
Um paradoxo.
Um paradoxo. Uhum. Enfim. Aí fiz o tal curso. E assim, sempre angariava muito bem, né? Porque acreditava muito na empresa.
Uhum.
Conseguia vender a empresa, mas é a péssima vendedora. Horrível.
Uhum.
Assim, não...
Porque... Vendedora que você diz dos clientes.
Dos imóveis. Eu vendia o contrato, a pessoa deixava o imóvel comigo, mas na hora de eu vender o imóvel, a pessoa falava: olha, aqui parece que tem uma rachadura. Eu falava: é mesmo, é.
Tem.
É mesmo, uma rachadura, sim, entendeu? Assim, não conseguia usar as técnicas. E, enfim, meu pai falava, olha, então você leia e vai lendo aí e vai aprendendo, você vai aprender. E chegou um determinado momento, li um determinado livro, comecei a fazer vendas, assim. Comecei a ver a profissão sobre o ponto de vista do serviço social mesmo.
Sim,
não sei te explicar como isso,
né?
É.
Não como um vendedor.
Não como vendedor, mas como que você lida com a empatia com as pessoas, que é a base do serviço social.
Sim.
No qual a vertente filosófica que eu gosto é a da empatia e da transformação. Essa é a vertente.
Só um parênteses. Filosofia, você estudou filosofia, não?
Em serviço social. E livro.
E você informalmente vai olhando para a filosofia.
Exatamente.
Tá.
Então eu conseguia ver isso e falei, esse é o caminho.
Uhum.
Nisso aconteceram várias coisas na minha vida. Eu sofri um acidente bem grave. E meu pai falou, olha, não quero mais que você fique de corretora para cima e para baixo de carro e tal. Você vai trabalhar na administradora e lá tem um livro que ensina tudo. Eu falei, legal, um livro? Eu gosto de ler.
Um livro? Tipo uma bíblia?
Uma bíblia.
Não, um livro que determina...
Cheguei lá, tinha bíblia, nenhuma, não tinha.
Não existia.
O pai me enganou. Que coisa, cara.
Cadê a bíblia que eu tô
procurando
até hoje?
O próprio pai, enfim.
Uhum.
Comecei a fazer as coisas, fui trabalhando. A empresa, graças a Deus, foi desenvolvendo. Eu tive apoio do meu tio, né, do Roberto Gonzaga, que também acreditava no meu trabalho. Houve uma situação em que eu ia sair, falei, vou sair, vou virar... fiz um concurso, passei no concurso.
Queria fazer outra coisa.
Cheguei para ele, um concurso em serviço social mesmo. Aí falei com meu tio, ele falou, não, você vai virar sócia, você tem que ficar, porque você tem valor aqui para nós.
Já era muito necessária para o negócio.
Talvez nem tanto, mas eu acho que ele acreditou muito em mim. Uhum. E conversando com meu pai, não, então vamos fazer. E acabei ficando sócia. E nesses anos todos em que fui sócia, me dediquei... Muito a empresa, bastante. E sempre com essa vertente assim, de querer trabalhar com as pessoas, né?
Uhum.
De uma maneira educativa.
Essa era a matriz, né, Marília?
É.
A matriz, quer dizer, é essa. Você só mudou.
Meu pai também foi um professor. A empresa também era considerada uma escola para todo mundo. Então, uhum. assim, não poderia ser diferente, né?
Sim.
Quando aconteceu uma tragédia, o falecimento precoce do meu tio, né? Ele ficou doente e logo em seguida, muito pouco tempo, ele faleceu. Meu pai já era bem idoso na época, né? E falou, olha, não quero mais
Deixa
ficar indo.
Deixa eu pegar um pouco esse lugar, né?
Fala.
Porque o Roberto tinha uma presença muito forte, né?
Sim,
uma liderança muito determinada. E assim, uma análise, me corrija se eu estiver errada, né? De quem olha de fora... E quem está no mercado e fica observando um pouco, né, as empresas e as dinâmicas, né?
Sim.
E tinha uma coisa um pouco paternal, assim, né? De alguém, de um grande pai que olha para tudo, né? Que tudo vê, que tudo...
Sim.
E aí, essa pessoa, de repente, falta, né? É como um pilar, né? Que,
sim, ele era da administradora, ele era realmente, assim, essencial.
É uma figura central,
essencial,
né?
Figura central.
Como é que você então, olhou para tudo isso?
Eu respeitava muito, trabalhava com ele todos os dias, uhum. né? Tinha, assim, um contato enorme com ele, fazíamos reuniões muitas vezes na semana e tudo mais. E, assim, até a partida dele, para mim, foi bastante doloroso, assim, porque uhum. meu pai o adorava, né? Meu pai era 36 anos mais velho, ou 33 anos
tinha
mais velho.
Tinha idade pra ser pai, né?
É, e o Roberto considerava meu pai como
um
se
pai.
Fosse pai dele.
Uhum.
E meu pai como se fosse um pouco filho, assim, também.
Uhum.
E meu pai, assim, se abateu muito com isso. Meu pai ia visitar todos os dias e falava, ele tá melhorando. E às vezes ele não tava. Então, assim, meu pai sofreu muito com isso. E surgiu daí a necessidade de alguém ficar. Eu falei, bom, ficarei. Mas, assim, com bastante receio. Muito embora, eu tinha uma equipe maravilhosa.
Uhum.
E que me deu muito apoio. Porque se não fossem essas pessoas, né? E eu talvez não conseguisse.
Sustentar o que tinha sido
Exatamente.
Construído, né? Porque ficou grande, né?
Porque eu falava sempre até para o Roberto mesmo. Falou, a manutenção disso já é um trabalho hercúleo. Fazer uma manutenção de uma empresa tão antiga, com tantos anos de mercado, com um nome bacana, para manter isso, isso dá bastante
demanda,
trabalho,
demanda.
Muito trabalho, porque uhum. não é só chegar lá todo dia, abrir no horário e tarará.
Sim.
Tem que fazer ajustes
não, é o
constantes.
Dia todo,
e o mercado
é
dinâmico.
Acontecendo,
o
né?
mercado
Mudanças.
É dinâmico uhum. e tudo mais. E a sorte, vamos dizer assim, que naquela época o mercado ainda era mais
estável.
É, mais estável.
Não
assim.
Tinha internet também, né?
Não tinha várias coisas. Né? Então, assim, não havia muita inovação, ninguém usava essa palavra, sabe?
Nem
não...
a palavra usavam, né?
Usava.
Inovação não tinha.
Não usava nada. E daí, quando eu assumi, eu senti a necessidade de fazer vários ajustes para que eu pudesse dar conta. E a minha sócia, que é a Dilca, ela me ajudou e me apoiou em todos os momentos, assim... Acho que se ela não fosse a pessoa que é, não teria essa vontade,
uhum.
né? Eu explicava, ó, precisamos fazer tal coisa. Ela falou, ok, vamos fazer.
Sim.
E sempre muito conversado, né? Uhum. Muito explicado.
Disponível também, né?
Pra então, primeiro conversa. Fizemos um concurso para mudar a marca e para mudar, porque era amarelo e azul.
E tinha a presença de um coelho, né? Um coelho muito
Isso
forte,
era muito
né?
tempo lá atrás, o coelho. Depois uhum. ele foi superado e tal. E daí...
Tinha até uma coisa, né? O coelho tartaruga. Uga, lembra que
Olha,
era
Olha, tinha,
polar,
mas nunca
e...
assumido isso. Nunca
não,
assumido.
Mas foi de propósito isso ou não?
Eu não posso revelar. Não posso revelar.
Gente, tem missão. Olha
esse
aqui,
fica
para
um segundo podcast.
Ai, não. E agora nós vamos ter que dormir com essa.
Esse é o mistério de Tostines.
Esse
é o mistério de Tostines.
Tudo bem, deixa cada um chegar à sua conclusão.
Claro.
Porque que a lebre e a tartaruga existiram num momento
num
ali,
Num
né?
momento de tempo, vamos
Isso,
dizer assim.
Tudo bem.
Mas aí, então, tá, o que nós temos que fazer? Fizemos esse concurso, chamamos lá 10 empresas de publicidade. E por isso a nossa história também se trombou isso, porque antes disso conversamos sobre
isso.
Não deu certo na época, ok? E daí chamamos essas 10 empresas e duas empresas se destacaram muito.
Agora
eu lembrei, se
já
estava querendo lembrar do nome da empresa, hoje eu vou falar.
Olha, ó.
A primeira que ganhou o primeiro lugar, vamos dizer assim, por causa do trabalho.
Desse concurso.
A Bronx.
Tá, do Cláudio Watanabe.
Um japonês, exatamente. Uhum. Gostei muito dele, o cara assim, gênio,
sim,
fera.
Sim,
é
gente boa. Só um parênteses, a gente lá na agência faz todo ano o calendário da Câmara de Comércio Brasil-Japão.
Legal.
E aí, eu sei que é um job específico, o Cláudio é do Comércio Brasil. E a gente tem que se falar todo ano por conta do calendário da... Só um parênteses.
Mas pra você ver. Como tudo,
sim, tudo tá interligado. Exatamente.
E a outra pessoa que também foi muito bem foi o Rodrigo Werneck.
Sim.
Que tinha a Cúpula, que era uma empresa muito pequenina, não se conhecia nada. E eu ponderei com a minha tia e falei: olha, é o seguinte, a Bronx é uma empresa pronta.
Uhum.
O preço que ela vai fazer é o preço da empresa pronta pra entregar tá. Né? O serviço que a gente tá pedindo. Mas nós não vamos dar pitaco, não vamos ter força, porque eles são muito, muito estrelas.
Sim, consolidados.
Eles,
né,
são consolidados,
tipo,
nós não vamos ter argumentos.
Uhum.
Agora, a empresa do Rodrigo. Um cara muito inteligente vem a ser, e ele não sabe nada.
Uhum.
E a gente vai poder explicar e pedir para ele, ele vai conseguir fazer aquilo que a gente quer por um valor muito menor.
E vai ter uma escuta também, né?
Vai
de
ter uma
que
escuta,
tá começando.
A gente vai poder falar, assim, uhum. Porque eu fiquei todo esse tempo trabalhando, assim, eu sempre muito claro o que precisava acontecer.
Uhum.
Né? Talvez não todos os passos, mas aonde eu queria chegar, sim.
Sim.
E levando um monte de gente junto, né? Todo mundo junto, nossa família toda
junto. Abraçada.
Sim. E foi. E daí aconteceu o que aconteceu, né? Então, assim, muito trabalho, muitas campanhas.
E o nome realmente,
a marca,
né? Apareceu,
a marca evoluiu,
levantou.
De laranja, amarelo foi pra laranja.
Azul.
Do azul, que era um azul dos Correios, foi um azul mais escuro, mais forte. Então, nós amadurecemos. E essa era a morte dessa mudança.
Uhum.
Ninguém usava laranja, né? Agora todo mundo usa laranja azul, mas
sim,
ninguém usava.
90% das imobiliárias é laranja. Eu mesmo atendo umas 3 laranjas, né?
Talvez
vão
não saibam.
Laranja.
Não sabem por quê. A Gonzaga era laranja por causa disso, né? Ficou laranja por causa disso e o azul escuro por causa disso. Pode até já ter evoluído novamente, com certeza. Mas
sim.
Naquele momento, no meu momento, ela
foi
era assim.
O melhor que podia ter
exatamente.
Sido,
né? E trabalhamos muito. E fizemos de um tudo, que nem fala. Fizemos concurso das mulheres empreendedoras, né? Pro Dia das Mulheres. Fizemos, acho que umas 3 ou 4 séries dessa anual. Foi muito legal. Fizemos campanha com a Gazeta, nós éramos muito parceiros da Gazeta,
sim.
Então com a Gazeta, Vinada Cultural, olha.
Um monte uma infinidade de ações que vocês estavam como parceiros.
E daí já tinha começado ali na internet essa questão de fazer coisas relevantes.
Uhum.
E a gente foi aprendendo que essas coisas relevantes melhoravam o nosso ranqueamento dentro da internet.
Sim.
Porque isso foi um conhecimento que veio depois, ninguém tinha isso.
A gente foi aprendendo, como diz o outro, trocar o pneu com o carro andando.
Exatamente.
Não deu
trocar
pra
o Fusca.
Esse livro mágico que te esperava lá na Gonzaga, que não existia, nessa época digital também não existia.
Não existia nada.
Nem
nada.
Livro, nem a promessa do livro.
Nem a promessa.
Tipo,
nem
vai,
que... não,
só
não.
Vai.
Só vai que vai
e
indo.
E aí a garotada
indo.
Olhando pra isso, pra aquilo, testando também.
Testando tudo,
né?
Virando cobaia de várias coisas.
Sim.
Nós fomos cobaias muitas vezes.
Imagino.
De muitos produtos.
Bom, eu como agência que ofereço esse tipo de trabalho, fui cobaia nos primeiros anos.
Claro.
Porque a gente também não entendia.
Não.
E a gente contratava gente que tinha uma ideia, né? Tipo, ó, vamos tentar, porque eu vi isso num curso, eu fiz isso não sei aonde, eu vi nos Estados Unidos. Mas assim, certezas?
Eu podia falar de outra maneira, mas não é verdade, entendeu? Eu gosto de falar a verdade. Então assim, isso é legal esse momento que a gente viveu, da dificuldade,
aprendizado,
do nascimento,
né?
Do nascimento das coisas,
sim.
Das ferramentas, né? Das palavras, tinha que usar as palavras que tinham mais relevância.
Sim.
E o programador não queria usar, e o cara do programa não fazia,
uhum.
E você ficava ali tateando.
Não, e os próprios nomes, né?
Nossa, é muito difícil.
Dos veículos, do tipo de anúncio, a nomenclatura, o dicionário,
sim, nossa.
A gente não sabia. Né?
A mudança,
falar?
Você vê, ó.
Uhum.
Deixou de existir, nesse meio tempo, deixou de existir jornal, papel.
Sim. Os folhetos hoje.
As revistas deixaram de existir.
Os
folhetos. Então, assim, toda a mídia foi transformada nesse período. E eu falo que a minha geração, que é a geração que nasceu nos anos 60, ela é uma cobaiona, assim, de tudo. Porque a gente viveu tudo, gente. Pelo amor de Deus. É. A gente quase que tinha... Fazia conta no ábaco. Não tinha calculadora.
Mas todo mundo tinha aquele, né? Aquelas tinha. Pedrinhas coloridas. Tinha, você entrava no primário, você já
Meu
tinha
Deus,
aquilo.
E depois passamos pro computador, entendeu? Uhum. Física quântica. Pelo amor de Deus, sabe?
É, me dá um tempo, né? Pô,
haja...
Me espera, né?
Exatamente. Uhum. Exatamente. Então, assim... foi uma experiência muito gratificante. Sempre amei tudo que fiz... Fazia bastante, fazia, mas fazia porque queria, ok. Né? Um pouco antes da pandemia, estávamos tudo bem, a gente começou a...
Você estava na Gonzaga ainda.
Estava na Gonzaga ainda, uhum. No final dela. Optamos por fazer a cisão.
O que te motivou?
Da minha pessoa, uhum. Assim. Chega uma hora em que não vai ter espaço para todas as pessoas. Né?
Dentro de uma organização.
Isso meu tio falava muito, assim, são muitas, muitas famílias dentro de uma família, isso é natural, né? Meu tio falava sempre isso.
Eu acho que é natural.
Isso ficava dentro da minha mente. Uhum. Vamos fazer a cisão, nós éramos minoritários em dois pontos, e falei, ok, ó.
Tudo bem, né? Beleza? É o caminho natural das coisas.
Só que eu vou montar uma imobiliária, vou fazer isso. Uhum. E assim, o destino, daí veio o destino. Porque, putz, né? O destino
ele existe.
Foda. Ele existe.
Ele existe.
É força poderosa. Uhum. Quando finalizou todo o processo, porque isso são anos para preparar isso. Uhum. E isso deve ser feito sempre quando tá tudo bem. Quando a empresa tem saúde, quando todos são amigos. Porque isso não pode ser feito na pressão.
No litígio.
Não pode ser feito no litígio, tem que ser feito na amizade. No companheirismo,
mas
na confiança.
Mas que bom que você teve essa sorte, hein?
Então, mas esse é meu pai, né? Eu acho
é a herança
que
dele.
É a herança desse discernimento, assim. E deu tudo certo, né?
Que bom.
Mas os dias de assinar isso tudo, eu acho isso uma coisa, assim, que merece ser contada, né? Para que as pessoas compreendam que parece fácil quando você fala, mas não é. A gente ia assinar o contrato, assim, no final do mês. E a pandemia veio no dia 18.
Vocês iam assinar no final de março.
No dia 30,
Uau.
Exatamente. E daí, no dia 18, aquela loucura, vamos
Sim,
pra casa.
O mundo vai acabar.
O mundo vai acabar,
vai
nós temos
morrer,
que ir.
E o contrato, como é
Meus
que vai ficar?
Meus filhos falavam, mãe, você tem que ir pra casa. Porque Sim. se você morrer, nós somos fodidos.
Não gente... morre agora, por favor.
Não, vai morrer mais um pouquinho
mais.
Pra frente.
Isso.
E porque eu achava... Por Deus do céu, você vai morrer na risada, quanto boboca que eu era. Eu achava que ia durar um mês, meu.
Acho que a maioria das pessoas...
Eu achava assim, não, isso não vai dar nada, isso daqui a pouco é uma gripe. Uhum. Daqui a pouco as pessoas saram.
Sim.
E um mês também tudo volta ao normal. E fui pra casa e aquele processo foi indo e tudo foi se ajeitando.
Um mês foi passando, dois meses foram passando.
E eu olhava assim, na época eu morava na Alameda Lins, aí eu olhava lá pra baixo, no último andar lá, eu olhava lá pra Silva Jardim e a Silva Jardim vazia.
Sim, assustador, né?
Eu falava assim, gente, eu vou me jogar na rua. Eu quero me jogar com os braços abertos. Eu quero ver se alguém vai passar em cima de mim. Porque não existia carro, não tinha nada.
Nada, nada, virou...
E eu fiquei, todo mundo me pageando, assim, os filhos, ah, vou trazer comida. Eu falei, não quero, quero sair, não, não pode.
Mas você ficou mal? Tipo, meio deprimida,
de casa,
meio paralisada,
Não,
meio...
eu fiquei assim, eu tava stand-by. E aconteceu...
Esperando o próximo dia,
não,
porque
vai,
as coisas
vai,
iam voltar.
Vai sarar, entendeu? O negócio uhum. vai passar, vai
e
acabar...
só piorando.
Então, eu não pegava nada e passava... Bom, daí entrou a vigor a maluca do álcool, né? Porque...
Ah, do álcool gel.
Do álcool gel e do álcool 70, assim. Álcool, meus filhos iam me visitar.
Todo mundo passa por
álcool.
Álcool
em tudo.
Uhum.
Na maçaneta, onde senta...
Você entrou nessa dinâmica,
entrei na pira
rotina.
Do álcool, né? Fiquei maluca. Aí tinha que lavar todas as comidas
Você
e tal.
Lavou todas as verduras.
Lavei também tudo e ficava um gosto horrível. Eu falei, paciência, prefiro morrer do que comer esse troço lavado. Vou limpar.
Abandonou a lavagem dos... Vai
Isso durou
assim
uma
mesmo,
semana.
Tudo bem.
Uma semana. Uhum. E chegou o dia, assim, depois de uns dois meses, eu falei, eu tenho que ir pra rua. Um mês e meio, vai.
Tá.
Tem que ir pra rua. Senão vai me dar um ruim.
Tá, você não aguentou.
Não. Pus a máscara.
Eu vou te confessar uma coisa.
Você foi também.
Eu nunca deixei de ir pra rua.
Eu deixei.
Eu não cheguei a fazer
eu fiquei
uma
com
semana
medão.
Louca, louca. Assim, nunca parei na
não,
pandemia.
Não, eu parei.
Eu deveria, tá?
Não, não.
Assim, não
me
siga como exemplo.
Não, nada.
Eu nunca achei
Fala.
Que fosse durar pouco. Eu sempre achei que fosse durar muito.
Não,
mas eu entendi que ia demorar muito. Eu falei, ah, já que vai demorar muito,
não,
eu
tinha
um
agravante que meu pai tava doentinho, tava em casa e com as enfermeiras eu tinha que controlar tudo isso. Daí eu controlava as, assim, ó, eu fazia as mulheres tomarem banho na casa do meu pai a hora que elas chegavam.
As enfermeiras.
As enfermeiras pra cuidarem, pra dar tudo certo. A empregada ficou lá, saía embora a cada 15 dias, assim. Graças a Deus, todo mundo colabora muito. Porque, como eu te disse, eu gosto de trabalhar em equipe.
Você tem jeito pra coisa.
Eu gosto. É, e a gente vai dando tarefa, cada atividade, cada um, habilidade pra isso.
Vai se elogiando, vai se mediando e vai.
E quando eu saí, então eu não queria pegar, principalmente porque eu não queria que meu pai pegasse. Meu pai, graças a Deus, não pegou. Nenhuma gripe, nada, nada. Uhum. Quando eu desci, eu me lembro assim, andando na rua. Primeiro deu uma agonia, assim, acho que isso deu em todo mundo, assim, uma falta de ar. Andar com aquela máscara, assim, tipo, ai, meu Deus. Mas daí... Falei, não, eu vou me forçar, meu. Eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer, eu vou virar a louca da pandemia. Uhum. Eu não quero ficar assim. E fui. Dei uma volta lá no Oswaldo Cruz. Voltei pra casa. Fui passear. Fui tomar um ar, meu. Daí eu ia todo dia. Uhum. Todo dia eu ia. Isso foi aumentando. A gente montando a nova empresa. Isso também me distraía e tudo mais. Alugamos um imóvel. Só íamos nós três lá no imóvel. Ficávamos lá trabalhando e vendo.
Alugaram um imóvel fora da imobiliária?
Fora da imobiliária. Não, porque já não estava mais a imobiliária daí.
Ah, mas aí assim, o contrato da Cisão
aconteceu.
Olha, a pandemia
aconteceu. E não teve assim... um dia de ir embora. Eu lembro assim que...
É porque aí tava todo mundo em casa, né?
Grave uma coisa que a gente poderia falar. Ah, vou mandar uma gravação que talvez possa ser uma despedida da gente, não sei.
Sim.
E fiz uma despedida assim, bem formal, assim, sabe? Uhum. Ah, blá, blá, blá. E por fim, foi essa,
não
foi a despedida.
Não teve aquela grande festa, apoteótica, estou deixando. Até porque na pandemia, nada podia, né?
Nada podia. Ela até foi... Por isso eu acho que é benéfica. Isso eu acho que é o destino, entendeu?
Sim.
Pra mim foi, porque...
E assim, e deu pra
facilitou.
Fazer uma transição leve. Né?
Tranquila.
Sem grandes
alarmes, sem grandes uau.
Agora tá aqui, não.
Se as pessoas falaram também, não me importa.
Sim,
quem não entende,
que
até
ser,
hoje,
né?
As pessoas perguntam como é, te explico da mesma maneira.
Sim,
de boas,
sim.
Assim, tranquilo.
Uh-huh.
É, oportunidade pra mim viver minha vida da maneira que eu queria.
Então, porque, e na hora certa, né?
Exatamente, porque é muito mais fácil uma empresa menor, não tenha dúvida.
Com certeza.
E daí eu já passei os bets pros filhos, né? Então, assim, eles são majoritários, eu sou
então,
a
sozinha. Então, assim, você sai de um lugar, assim, de protagonismo bem forte na Gonzaga.
Sim.
Né? Aí vem a pandemia dessa essa bagunçada, né? Tira as coisas um
dois
pouco do
anos.
Lugar. Aí você já se vê numa idade madura, já com outros interesses também. E um cansaço natural, né?
Ah, lógico.
Eu acho que assim... E é uma coisa que eu tenho me questionado. Acho que a idade, né? Pra gente que tá muito tempo no mercado, eu tô bem menos porque não tive uma família.
Mas você é mais jovem, né? Não,
não
é nem
tudo
justo.
Bem, mas vamos dizer assim... Como ninguém da minha família é desse ramo, eu inventei esse ramo pra mim... Então, eu comecei depois. Comecei com 35 anos, né? Que eu olhei e falei, opa, isso é legal, vou fazer isso aqui.
É, pensou
mas,
bem.
Hã?
Pensou bem, um mercado excelente.
Não é? Então, claro. Não me arrependo de maneira nenhuma. Mas eu tenho comigo isso. Eu não quero envelhecer no mesmo lugar. Eu não quero, assim, ah, eu vou morrer fazendo isso. Eu digo que eu não. Eu não quero morrer fazendo a mesma
não,
coisa.
Não, porque...
Porque a idade vai te pedindo outras coisas, outros desafios, outros aprendizados. É de pessoa pra pessoa. Tá longe de ser uma fórmula, sabe? Coach, não, porque você tem que... Mas pra algumas naturezas, e talvez a gente tenha uma natureza parecida nesse lugar, é você poder olhar pra vida e dizer, não, eu vivi, eu aprendi aqui, eu vou aproveitar isso pra outras coisas também. Mas, cara, dá vontade de morrer mais pra frente com outras experiências.
Claro.
Com outros desafios, com outras coisas que davam um frio na barriga que você tinha lá atrás.
Com certeza.
E à medida que o tempo vai passando, pô, vai ficando tudo meio morno, né? E eu gosto de um friozinho, cara.
É, não, eu gosto do friozinho na barriga. Eu falo que não gosto, mas é mentira.
Você é uma mentirosa verdadeira.
Eu sou uma mentirosa verdadeira. Eu adoro viajar, então assim, eu tinha tempo, graças a Deus, me davam um tempo suficiente pra eu ir.
Sim.
Mas não é não tanto quanto eu gostaria, então uhum. Eu tenho que ter mais tempo pra viajar. É, eu tinha a parte da arte, que é uma coisa forte em mim, uhum. E que eu tinha pouquíssimo tempo pra exercitar.
Pra se dedicar, pra exercitar.
Exatamente, e fui fazer o que eu queria também, né? Essa questão de cuidar um pouquinho dos netos, isso também era uma coisa que eu tinha que fazer, que
sim,
não teria outro
que
tempo.
Que te dá prazer,
que
né?
Me dá prazer de verdade, né?
Sim.
É, as próprias entidades, eu gosto de participar, gosto de saber o que está acontecendo. Acho que ainda tenho coisas
muito
a acrescentar, né? gosto de contribuir, participo de todas as coisas do mercado imobiliário, uhum. né? Eu falo, eu sou a Tiranossauro Rex do Mersauro, porque eu tô sempre lá, participo, eu apoio, gosto de ver coisas novas, né? Eu sou uma pessoa curiosa. Sim. Né? Eu sempre fui curiosa.
E eu acho que assim, tem uma coisa, é longe de ser um lugar, que eu vou te dizer assim, de fazer média ou enfim, eu acho que as pessoas olham pra você e tem um lugar assim, todo mundo se sente em casa olhando pra você.
Sim.
Dentro desse mercado. Por toda a história que essa família representa, pelo nome que essa família é, pela trajetória que você teve. Então, sabe, assim, tem algumas pessoas que você olha no teu segmento que te sente uma segurança, assim, sabe? Tipo, ai, que bom que essa pessoa existe.
Eu recebo muito carinho dos amigos do mercado.
Eu
sinto que
é muito real, cara.
Que tem muitas... É, porque...
As pessoas te acham.
Porque nessa minha trajetória, eu ofereci muita informação que eu sabia.
Uhum.
Ah, ó, dá pra fazer assim, tá. Eu ensinei muita gente. Dividi bastante.
Uhum.
Mas eu também recebi muita coisa. A Sim. gente aprendeu muita coisa com todo mundo.
Uhum.
E houve a mesma coisa lá de quando eu dava aula, da troca, ela acontece até hoje, né? Essa semana que passou, a Andréia da Baggio convidou a mim e a Letícia da 2000 para irmos fazer uma aula, inaugurar aula de direito da UP.
Uhum.
E nós fomos.
Que massa.
Falei, mas eu falei, André, mas sou veinha, André, o que, que você quer que eu vá? Não,
mas para de
levar,
veinha,
vamos,
não, né?
É só veinha, tá tudo... uma veinha nova.
Isso.
É mais um paradoxo. É mais uma contradição.
Eu tô ficando confusa nessa entrevista,
gente. Eu não sei. E daí fomos lá e foi muito divertido. Porque, na real, eu me divirto muito com isso. Porque eu aprendo sempre.
Uhum.
E isso é uma crença que eu tenho. E ninguém nunca vai tirar isso de
mas
mim, sabe?
Mas você tá muito aberta, né? Porque cara, você pode muito bem sentar coisas. Lá e falar, pô, olha eu aqui.
Ah, então.
Né?
Eu falo, sou vovozinha no mercado, mas vovozinha legal, entendeu? Não é aquela vó chata que não deixa fazer nada. Muito pelo contrário. O meu conhecimento é um conhecimento. É. Entre os milhares de conhecimentos que tem. É. De ideias milhares que
eu
tem.
Eu acho que assim, ó, quem tá perto de você ou quem olha pra você de fora, mesmo sem te conhecer, tem uma coisa chamada entusiasmo. Tem um entusiasmo natural. Sabe,
tem.
Você é uma pessoa entusiasmada. Acho que aí não dá pra ser paradoxal. Você não vai achar uma outra coisa que contrapõe o entusiasmo.
É não...
tipo, entusiasmo desanimada.
Ah,
é,
não,
pode...
não sou.
Não, eu acho que não. Até no teu desânimo, acho que tem um entusiasmo em estar desanimada, entendeu?
Olha...
Você me entende? Porque é isso, é da tua natureza, sabe? Tem uma presença. Acho que quando você falou do teu pai, a gente tava falando, né? Que eu me surpreendi quando eu cheguei em Curitiba, que eu fui... caindo no colo das pessoas sem querer.
Sim.
E a primeira vez que eu estive com o teu pai, acho que a única que eu estive de verdade assim, foi um homem lá em cima na sua experiência que sentou comigo, ficou meia hora, olho no olho, realmente interessado. Eu acho que essa semente é dele, né? Ele conseguiu ensinar isso para os filhos.
Olha, eu tenho certeza, assim, e vou falar isso, meus irmãos, se não vão ver o podcast, com certeza, então eu posso falar à vontade, assim, eu era queridinha do meu pai.
Uhum.
Eu tinha uma afinidade enorme com meu pai desde criança.
Olha só.
Assim, sabe?
Sim,
ele contava assim, nossa, eu lembro da Marília vindo. Eu vinha do trabalho, ela vinha correndo, descendo ali a rua e se jogava, me jogava mesmo. Ele falou, se eu não fosse pegá-la e segurá-la, ela ia cair no chão de cara. Então, eu nunca deixei ela cair. Então, assim, eu tinha essa certeza, entende? Assim,
Sim.
que eu sempre tive meu pai e, assim, quem me conhece sabe, eu não tô falando isso... pra agradar ninguém.
Claro,
eu tenho um amor, assim, no meu pai, assim, excepcional, um respeito, um orgulho. É inenarrável, assim. Eu acho que meu pai foi o cara do mercado imobiliário. Nasceu na hora certa.
Sim.
Fez a profissão se valorizar. Eu gostaria de deixar isso bem,
com
assim.
Com certeza.
Ele fez, assim, os corretores eram chamados de picareta. Ele ficava muito puto com isso. Não gostava, ele queria respeito.
Uhum.
E eu acho, assim, que toda a trajetória dele, uma trajetória linda.
Uhum.
Ele foi muito homenageado vivo. Isso é muito legal.
Uhum.
E ele não deixava de ir em nenhuma homenagem. Ele adorava todas.
Sim.
Né?
Ele
só acho
merecedor,
acho que
né?
ele só não foi síndico do prédio. Mas ele era o cara foi tudo.
Foi.
E ele tinha... eu me emociono sempre quando falo do meu pai, porque... E realmente, se eu conseguir na vida ser 1% o que meu pai foi no mercado, já... Nossa!
Tá excelente.
E ainda sendo mulher, né, bicho? Porque ser mulher, assim, ele era um homem, né, raiz, né?
Sim.
Então ele tinha, assim, N restrições com as mulheres, às vezes ele achava super machista, ele era machista.
Acho que a maioria, os pares dele dessa geração, né? Com certeza.
Mas como ele era inteligente, isso eu acho que é o mais legal de falar, ele foi percebendo que aquele machismo era muito limitante e não dava para ser assim, totalmente machista.
Ia perder muitas coisas,
ia perder.
Né?
Muitas, até assim, ó.
Muitas relações.
Eu certamente não teria tido a oportunidade que tive se...
Se ele não tivesse esse olhar,
se
né?
Se ele não tivesse
tá,
esse
eu
olhar.
Eu sou machista, mas tem algo mudando e tem uma mulher aqui, que é minha filha.
Por isso eu acho que te atendeu.
Do
e
gênero,
por isso,
né?
Exatamente.
Fora,
por
não
isso,
tinha questão do gênero. Ele percebia o talento da pessoa.
É.
Eu acho que ele conseguia tirar o melhor de você.
Olha, com certeza.
Sinto muita falta. Imagina, se ele teve um impacto sobre a minha vida em meia hora, que eu não esqueço. Não esqueço mesmo, Marília, de verdade.
Sei.
Isso é uma coleção de coisas que a gente vai acumulando numa cidade que eu não conhecia. Você, como filha, que viveu a história desse homem,
nossa,
né? E herdou coisas dele importantes, e também aí é um agente do mercado que tem a sua representatividade, tem a sua força.
Sim.
Poxa, é muito legal, né?
Então,
é uma responsa, né? Você tá aí
super
segurando...
Super responsa.
Eu não gosto muito dessa palavra... Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa palavra legado, sabe? Eu acho que é legal, mas ela surgiu num lugar um pouco, assim, mascarado. Porque legado é uma coisa complicada, né? Vou deixar um legado... Que legado? Eu acho que você tem a responsabilidade de repente, seguir uma trajetória e colocar também a tua identidade. A partir de algo que você recebeu. Você não é uma cópia do seu Plínio.
Não,
você
nem
é
jamais
a Marília,
fui.
Que
sou
pegou
Marília.
Essa matriz... E fez a sua história.
Porque
e é uma história relevante. Pô, isso já tá excelente, entendeu?
Eu acho assim que a essência, né, do pai e a educação que nos deu, e da mãe também, óbvio, porque minha mãe também era limãozinha.
Sim, ali.
Dureza,
firme.
Assim, fez com que a gente assim, fosse pelo menos resiliente nas coisas, que eu acho que é importantíssimo. Fosse batalhadora de procurar os espaços, né? Então hoje, essas coisas que eu participo, eu faço parte da Rede Una, eu fui convidada a fazer parte da Rede Una.
Sim.
O Elcio lá,
presidente,
me convidou ainda na Rede Bi, né?
Uhum.
Falei, mas a minha empresa é pequenininha. Ele falou, mas
você é
a Marília. Então, assim,
a empresa
isso...
é pequena, mas a história é outra.
Presidente, obrigado. Você confiou em mim? Então, assim, todas as pessoas que continuam me prestigiando, me chamando, eu procuro corresponder a essa expectativa, né?
Uhum.
De participação, de entusiasmo que você falou. Porque às vezes precisa de um coach ali, né? Mas não esse coach, assim, que também desvirtuou essa palavra.
Falas, né?
De uma falácia. Não,
né?
Vamos
não.
Falar... Do dia a dia mesmo. Da
vida real, né?
Da vida
pé
real.
No chão, vamos lá. Vamos
exatamente.
Olhar o que tá acontecendo agora. Vamos enfrentar.
Vamos enfrentar, né? Porque se a gente não enfrentar, a gente vai ser engolido. Então, do jeito que a gente for, determina o futuro da gente, né?
Sim.
Então, assim, o mercado imobiliário me orgulha muito de todo esse tempo, de todas essas mudanças novas, né? O que eu acho mais legal do mercado é que ele está amadurecendo. Então, por exemplo, das empresas fechadas que não trocavam nada, passou-se a observar
o coletivo,
né? as pessoas abrirem
o diálogo
e verem que para aprender as coisas, né, para aprender novas coisas, para trocar,
você
tem que trocar. Você vai ter que dar a tua figurinha do super-homem aqui pela figurinha do Rivelino, entendeu? Vamos trocar, ó.
Isso.
Eu não tenho essa, eu tenho cópia dessa, não me custa nada, entendeu? Isso é muito legal no mercado. Porque é assim que o mercado fica melhor. Então, veja, as boas práticas que estão surgindo, né?
Uhum.
Elas são fruto de troca, pura e simplesmente, né?
Sim.
Você veja, os cadastros, o pessoal for cadastro mentiroso, falso, né?
Uhum.
Contratos falsos, esses estelionatários. O que a gente vai fazer para resolver isso? Se as empresas estivessem fechadas, cada uma nas suas bolinhas, não surgiriam as ideias legais que estão surgindo de controle e de combate para que auxilie a todos.
Uhum.
Não é só a minha empresa.
Sim.
É todas. A Crédia Aluga, por exemplo, agora colocou lá uma confirmação que eu achei super legal, que é com PIX de um real para o cara fazer. Mas por que o PIX? Porque para o cara fazer um PIX, ele tem que ter uma conta, um CPF válido no banco,
uhum.
Certo? Se ele for estelionatário, ele não tem isso.
Entendi, já bloqueia ali,
porra,
né?
Já bloqueia ali.
Quer dizer, evita um monte de coisas que
agora
podem
veja,
vir depois
que ideia
disso.
Que ideia genial, uma coisa simples. Teve antes o cara que inventou, vamos tirar foto junto com o documento. Tá, legal. Claro que daqui a 10, 15 anos, talvez menos tempo, que isso seja completamente diferente disso. Nós vamos estar dando risada. Falar, mas lembra que...
Lembro, lembra os caras pra pegar, garantir de um real.
A gente acha super legal e agora a gente acha, sei lá, né?
Sim.
Igual a
defasado.
Foto. Exatamente. Mas isso é a beleza de toda essa operação, né? As consultoras também estão se adaptando, as imobiliárias se adaptando a novos processos, né? As redes, veja, não tinha rede antes, né?
Não. E o paradigma, né, dessa comunicação, dessas interações, dessas relações mudam. Não tem como, né?
Então, é impossível assim, voltar atrás.
É,
não,
eu
volta.
Penso assim, de repente as pessoas não faziam porque... É, né? Você não tinha esse movimento de fora para dentro. Agora, como ele começou a acontecer, veio de fora para dentro, você não tem nem escolha.
Não.
Ou você faz, ou você tá fora.
Ou você tá fora.
Então, eu acho que o mercado imobiliário, por mais que tenha demorado para esse coletivo, e fico feliz que essa consciência esteja se colocando, e eu percebo isso.
Eu também percebo claramente.
Com as imobiliárias que eu atendo, quando a gente fez parte da BI, né? Aliás, a marca BI a gente criou, né? Não
Muito
sei
bem.
Se você sabe. A Nuna que criou essa marca. E foi justamente com esse conceito. Porque eu falei assim, olha, o que é abelha? O que é uma colmeia? Você não consegue... Primeiro produzir o mel sozinho. Então você tem que estar nesse coletivo. Você tem que estar ligado num projeto comum e que te beneficie. Quer dizer, as abelhas estão ali e que possa beneficiar outros. Porque o mel você consegue espalhar. E foi muito, muito esquisito.
Acrópolis e tudo mais, né? Todos os subprodutos, né?
E assim,
né?
Me sinto um pouco corresponsável por plantar uma semente pequena no lugar desse coletivo. Porque quando a gente trouxe a Bi... E eu confesso pra você, aprovar esse nome, eu falei, imagina, nunca.
Mas,
né? Eu falei, eu vou levar isso aí. Eu nunca esqueço, foi aqui no Brasil, tô naquele Hotel Redondo. A gente se reuniu ali com um
Brasil
monte de imobiliários. Brasil 500, isso. Um monte de imobiliaristas, todo mundo dinossáurico. Eu tô trazendo esse termo porque você tá usando, então eu posso.
Se alguém reclamar, né? A gente...
Meu, Jurassic Park total. Eu falei, nós não vamos aprovar um nome como Bi, mas... Ferre-se, eu vou... Ferre-se mesmo, de ferrão de abelha. Não tem nada a ver, mas só pra fazer o link. Eu levei. Eu falei, porque o conceito é mais forte. Se você for falar de uma comunidade de abelhas, a gente tá falando de um jeito de trabalhar que o mercado imobiliário não se atinou ainda. Tá muito fechado. Tá muito fechado. E acho que a gente ajudou.
Ah, eu acho
ajudou.
E acho que toda semente... Toda e qualquer semente mínima, que seja de mostarda, a menorzinha de todas. Ela é uma energia, uma força transformadora.
Sim.
Que jogou na terra um pouquinho de água. Ele deve...
Vai, vai.
Vejo o pinheiro, né? Eu sempre assim, associei e falar, meu pai, você é um pinheiro.
Uhum.
Você é um pinhãozinho lá. Quem viu a tua trajetória, sabia que você era um pinhão, jogou você na terra ali, foi transformando. Foi transformando, virou uma árvore com muitos galhos e muitos pinhões de novo e tudo mais.
Que você pode plantar semente, não significa que é você que vai regar.
Exatamente.
Então o outro pode vir e regar, o outro pode vir e aproveitar a sombra.
Pode.
O outro pode vir e colher o fruto.
Pode.
Não importa.
Não.
É o que eu falo, é o projeto. Se você fez parte do projeto de alguma forma, se você colocou a tua contribuição, e não importa o tamanho... Meu,
não.
Pode ser um nada.
Não importa.
Mas, cara, é tudo. Porque sem aquele nada, esse pinheiro jamais cresceria.
Não.
E no mercado é muito legal. Assim, a gente começa a se valorizar um pouco quando a gente percebe isso. Então, poxa, podia ser mais, eu podia ser melhor, eu podia ser... Não, você deu a contribuição que você podia naquele
momento.
Ué,
eu acho que você fez aquilo que era a sua parte nesse latifúndio.
Mas você fez.
Fez.
Porque, às vezes, a gente não faz.
É.
Fica sentado ali, olhando... Pô, e a gente que é a gente, que de alguma forma contribuiu, não importa como, de que jeito. Ah, legal, né? Dá pra levantar a mão. Alguém aqui contribuiu,
fico feliz.
Não sei o quê. É, aqui, ó. Eu
fico feliz. Assim,
né?
Parece que eu sou arroz e festa, não tem problema. Eu acho que eu estando junto, estando participando, eu me sinto gente, me sinto
gente.
Ser humano.
E a
entende?
Gente tem que ser parte de algo, né?
Ah.
Ai, Marília, eu vou ter que terminar nossa conversa, viu? Pra quem não queria vir, você tá cheio de assunto.
Não, eu não tenho muitos assuntos, não. Eu gosto muito de conversar, né? Eu sou uma
sim,
faladeira.
Sim.
Mas é legal estar aqui com você.
Que
né?
bom, eu tô
Eu pensei
feliz
que eu ia ficar
também.
Intimidada, porque eu não sou aquelas corretoras chiquérrimas, cheias de joias e expressões americanas, maquiagens.
Ouro facial hoje de manhã.
Ah, é, deu um morro de medo, dói muito. Fui fazer uma vez um negócio na mão, falei, não quero, não deixei fazer. Não
Você
vou fazer
tatuagem,
botar.
Não?
Eu não tenho nenhuma,
não,
eu sou anti-tatuagem.
Não.
Não gosto de piercing também. Eu não vou fazer nenhum procedimento estético.
Já
nenhum.
Fica avisado.
Tá avisado. Não, não mandem pra mim, porque eu não quero. Nem de
me
brinde.
No Instagram pra
não
ver
me
se
siga.
Fez, porque não tem.
A única coisa que eu faço é pintar o cabelo, tomar banho.
Todo dia, de
todo
preferência.
Todo dia, né? Usar a roupinha limpa e tal, minhas ginásticas, tarará. Mas eu quero envelhecer com dignidade.
Ah, mas você já tá fazendo isso, né? Não que você esteja velha, não. Mas eu acho que você tá caminhando
mas
pra esse
lugar. Mas eu acho que eu tô legal
uma...
com 62, entendeu?
Tá.
Eu imaginava, porque... Eu sou de aquário. Aquário é muito imaginativo.
Sim.
E é muito fantasioso com tudo. Eu achava, quando eu era jovem, que com 30 anos eu ia morrer, porque eu era muito velha. Quando passou os 30 anos, eu falei, pô, que sacanagem, eu não estou velha e muito menos vou morrer. Então,
vamos lá,
segue.
Vamos se cuidar.
Vamos se cuidar.
A previsão é 100 anos, né? Você sabe.
Olha, eu vi um cara falando, não sei se você viu, não sei se tem tempo pra isso, mas eu vou falar assim, mas você corta,
tudo
isso
bem.
Me interessa. Então, o que a gente tem, com muita sorte, um pouco de dinheiro e saúde, 80 anos de vida. Tá?
Sim.
Os primeiros 10 não conta porque você criança nem sabe o que está acontecendo. E os últimos 10 não conta porque você está tão velhinho que também não sabe o que está acontecendo. Os próximos 10, você também não pode contar muito porque é assim, o deslumbramento, é o descobrimento que
da
você
vida.
É uma pessoa e que você, o que você pode, o que você não pode. Então tira mais 10. E daí você tira os outros 10, que é chegando na velhice lá que você não sabe mais o que é.
Sim,
que é aquele processo.
70 mais.
É, 70 mais, que é mais complexo. Então na real, te sobra quanto? 40 anos.
Sim, dos 20 aos 60.
Dos 20 aos 60. O que você vai fazer nesses... Que não é muito tempo. Porque quando você tem os filhos pequenos, já foi ali 20 anos que você ficou de bobeira.
Ficou ali.
Então, na real mesmo, para você fazer o que você quer, para você ser quem você quer, são 20 anos.
É.
E o que você vai fazer disso? Você vai ficar sentado vendo televisão? Não vai. Você vai pegar a sua mochilinha... Vai pôr assim o essencial. Vai reforçar sua carteira, porque você vai precisar de grana pra isso. Porque assim, não dá pra ser feliz nisso. E bora, minha filha.
E qual que é o próximo destino?
Olha, eu tô pensando ir pro norte, bem pro norte.
Norte do Brasil?
Não, norte do mundo.
Ah, é?
Que
lá
norte do Brasil. Eu só não vou pra outro planeta porque tá caro.
Se você saía daqui correndo.
Olha, se o
Dinamarca,
Elon Musk...
Dinamarca, Noruega...
Um pouco mais pra cima.
Groenlândia?
É.
Lá pra cima.
Lá pra cima.
Marília no Polo Norte, junto com o
Olha,
Papai Noel.
Ou é lá ou é no Polo Sul.
Entendi, você quer ir pros extremos.
Extremos, porque o resto tudo eu já conheci bastante coisa.
Que massa, hein?
É massa.
Então
eu
tem
tenho
isso
lá um quadro.
Também.
Você precisa me visitar mais, que daí você vai ver meu quadro lá. Ganhei umas bolinhas
novas. Eu quero,
novas. Vai
pode
lá.
Me chamar.
Já
quero
tá chamada, vai.
Tô pronto.
Se
amanhã
tiver
você...
espaço.
Não, tô...
agora,
amanhã às 3 horas.
Agora às 4 horas.
Saindo daqui, posso, né?
Não.
Legal.
Um prazer enorme.
Então, olha,
muito
te
obrigado.
Agradeço imensamente, né? Olha, pra quem não conhece a história dessa família, pra quem tá nos ouvindo Marília pela primeira, pela segunda ou pela 20ª vez, é sempre bom revisitar esse lugar. Eu, pessoalmente, tenho um carinho gigante por vários motivos, né? Ônus, bônus, aprendizados, tropeços na minha vida profissional. Essa família teve um papel fundamental, só um parênteses, né? Foi teu irmão que me levou para um publicitário que ele conhecia não sei de onde e que fez a minha primeira logomarca. Eu não
Olha
conhecia ninguém
legal.
Em Curitiba. Então, vixe, são muitos caminhos cruzados.
Destino.
Destino. Ah, insensato destino, pra quê? Tanta desilusão. Mas
Olha
isso aqui
lá,
não é um programa...
Não é um programa musical.
Isso, não é Estrelas da Globo. E quero te agradecer e agradecer a você que nos acompanhou nessa conversa tão especial, sem deixar de mencionar os nossos patrocinadores, a SZL Imóveis,
Legal.
A Invibrais,
Muito
a
bem.
Câmara de Valores Imobiliários do Paraná.
Amo, meu pai é fundador.
E vai ter agora o pregão Venda Imediata, que a gente
Muito
tá,
legal, tô lá também.
Tá lançando aí com força, né, com Nogar e com
Vai dar
Sérgio.
Certo, vai muito bem.
E com 87%, que é do Lisandro, que já foi presidente da Câmara, que vai estar aqui daqui a pouco.
É um querido.
Pra conversar com a gente.
É um querido.
Então,
obrigado.
Isso. Te espero até o próximo episódio, até lá.